programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Você pode acessar os nossos canais no YouTube. Você consegue assistir no conforto do celular, no seu trabalho, em tela cheia. Coloca na busca TV Mais Iguatu ou só TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça e você consegue assistir na íntegra. Temos também o nosso Facebook. Nós temos duas páginas de Facebook. Nós temos a página da TV Mais, TV Mais Iguatu, e temos a página da rádio e da TV, que é Mais FM e TV Mais. Você consegue assistir em qualquer uma delas. O programa fica por lá o tempo todo. E para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta para a gente, manda através de texto para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Está aqui na tela para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Você pode mandar já a partir de agora para participar do programa Mais Justiça. O programa Mais Justiça hoje, que vem trazendo aqui a advogada Ariane Araújo para falar sobre um tema bem interessante. Já fazia um tempo que a gente não falava a respeito, mas aí como também foi noticiado sobre a questão da adoção, com quem ficam os filhos de uma adoção monoparental quando essa pessoa vem a falecer. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a adoção monoparental, sobre a adoção homoafetiva. Também é interessante falar sobre isso com a doutora Ariane Araújo, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para esclarecer, né, sobre esse tema, que é bastante relevante, mas que ainda tem muitas dúvidas e, infelizmente, até alguns tabus também, né, para serem esclarecidos.
É verdade, com certeza tem sim. Infelizmente, vivemos numa sociedade de preconceitos e a adoção, ela precisa ser ainda mais esclarecida. A adoção legal, que é o que nós vamos falar aqui, não a adoção à brasileira, aquela adoção que é feita de forma irregular e que, como a doutora falava aqui em off, é a mais comum, infelizmente. Mas a gente vem falar sobre a adoção legal, aquela que você realmente procura a justiça através de um advogado que pode lhe auxiliar, inclusive, na parte da documentação, traçar aí os caminhos corretos para que você possa ter aí o privilégio de adotar uma criança, seja um bebê, uma criança um pouco maior ou até uma adolescente. E aí vem alguns termos, né, doutora, com relação à adoção. Tem vários tipos de adoção, é claro. A gente vai se deter hoje a dois temas específicos, porque foram realmente bastante mencionados nas redes sociais, através, inclusive, da morte da jornalista Glória Maria, que é mulher, era, no caso, infelizmente, veio a falecer, e tinha, portanto, duas filhas adotivas. Inclusive, foi bastante repercutida na mídia a questão dela adotar duas crianças, né, e sendo ela mãe solo, ou fazendo parte da tal adoção monoparental, que pode ser uma mulher e também pode ser um homem solteiro, um homem que não é casado, também pode adotar uma criança. E a mulher que é solteira, que também não é casada, não tem um companheiro, pode adotar. Essa é a explicação, a grosso modo, da adoção monoparental.
Correto, correto. Pode um solteiro adotar sem qualquer problema, embora seja mais raro apenas o homem buscar adoção, mas tem crescido, né? Acho que em torno de 7-8% dos que esperam, né, que estão na lista de adoção, são homens solteiros. Também existe muito apenas a mulher, né, e casais também, tanto hétero quanto homo, que estão na fila à espera de uma adoção.
O programa vem também para tentar tirar alguns tabus, alguns pensamentos aí errôneos com relação à adoção. No caso, vou tratar aqui da mulher, né, que a gente mencionou bastante no comecinho, no caso da Glória Maria, que é solteiro, que não tem companheiro e quer adotar uma ou mais crianças. Ainda tem isso também, né? É possível adotar uma ou mais crianças. Há alguma dificuldade para essa mulher que quer adotar, já que ela não tem um companheiro?
Não existe nenhuma dificuldade. É o mesmo trâmite, é o mesmo procedimento de um casal que vai para adoção, né? Desde que ela comprove que tem condições de arcar, né? Financeiramente, emocionalmente com as crianças. É feito a análise, né, social, financeira, tanto quando é um casal, como é a mesma análise quando é uma pessoa sozinha que vai fazer a adoção. Os mesmos documentos, os mesmos trâmites, nada a mais e porém nada a menos.
É para o processo de habilitação, né, que é quando de fato você está apta para ingressar na fila, para adotar uma criança. Agora lembrar também que houve uma atualização no sistema. Antigamente existia um sistema para as crianças e os adolescentes que estavam aptos para serem adotados, e existia um sistema para as famílias, né, no caso os casais ou pessoas solteiras que queriam adotar. Agora o sistema foi integrado, né, ficou até mais fácil, ficou até mais tranquilo essa questão também de acompanhar, inclusive quando você dá entrada no seu processo de habilitação.
Isso, porque você pode verificar seu posicionamento na fila, né? Existe uma fila de adoção, né, nesse cadastro. E aí, conforme o perfil da pessoa que está à espera da adoção, ela vai sendo chamada conforme vão aparecendo crianças disponíveis para adoção.
Muito bem. No caso da adoção monoparental ou da adoção normal, né, a gente só tem que obedecer a alguns critérios, né? A questão da diferença de idade, mas no caso de um homem querer adotar uma criança, uma menina, há impedimento com relação a isso?
Não, não há qualquer impedimento. A gente já acompanhou alguns casos no escritório, não houve nenhum tipo de restrição, nem por parte do abrigo ou por parte de fórum, não existe nada legalmente que impeça.
Muito bem, e a pessoa passada aí por todo o trabalho de processo de habilitação, né, que há uma visita da assistente social, há uma visita de uma psicóloga, há toda uma documentação a ser encaminhada para o juiz, tem também a participação do Ministério Público, enfim, tem todo um processo minucioso, né? Hoje em dia a gente pode dizer que esse processo está sendo mais rápido, até porque eu lembro que, inclusive, há necessidade de se fazer um curso. Antigamente só se podia fazer esse curso, não sei de quanto em quanto tempo que existia, a justiça disponibilizava. Hoje você faz, inclusive, até de forma online.
Sim, tem sido cada vez mais facilitado. Aqui mesmo na comarca de Iguatu tem sido bastante célere todo o procedimento. Em torno de 4 meses, mais ou menos, você está habilitado para o cadastro. Claro que vai variar de cada comarca, tem algumas que infelizmente ainda demoram mais do que isso, mas a média tem sido isso mesmo.
No caso da adoção homoafetiva, né? É um termo utilizado, né, quando se trata de casais do mesmo sexo, sendo duas mulheres ou dois homens, independe. Há alguns tabus também com relação a isso, né? Antigamente se pensava que um casal homossexual sequer podia adotar. Hoje tanto pode, como tem os mesmos direitos de um casal hétero.
Sim, é verdade. Quando foi regulamentada a questão da família homoafetiva, né, desde mais ou menos 2011, que é reconhecido como uma unidade familiar como qualquer outra, né? Não existe mais nenhum preconceito, nenhum tabu em relação a isso, tanto que possibilitou o casamento, o reconhecimento de união estável, a parte de pensão também, todos os direitos e deveres do casal homoafetivo vão ser idênticos ao de um casal heterossexual.
No caso de um casal homoafetivo, eles vão ter que provar que estão em união estável, que convivem em harmonia, o mesmo processo.
Sim, da mesma forma que um casal hétero vai ter que comprovar que ou está casado no civil ou que possui uma união estável para poder entrar na fila de adoção.
Questão da fila, né? Se pensava que existia uma fila conforme as vontades, digamos assim, e o entendimento do juiz. Ficaria no começo da fila quem tinha uma melhor condição financeira, quem tinha melhores condições de adotar e cuidar daquela criança. Ficaria no final da fila aquelas pessoas que são solteiras ou homossexuais, né? Ficariam lá no final da fila para adotar. Isso não existe.
Isso é apenas um tabu. A fila é por ordem de quem se cadastrou, né? Se você se cadastrou em 2010, você vai estar lá na frente de quem se cadastrou em 2011, por aí vai. E também vai ter relação com o teu perfil de adoção. Né? Por exemplo, não que vá ficar na frente, mas normalmente quem tem um perfil de adotar até 10 anos de idade, por exemplo, vai ter mais chance de adotar do que um que tem um perfil mais restrito, só até um ano, por exemplo. Porque vai ter mais crianças mais velhas para adoção. Né? Mas a ordem vai ser seguida conforme a tua data de cadastro no sistema de adoção.
Essa fila ela realmente não pode ter distinção de sexo, de cor, de idade, de enfim. Né? Esteve apta para adotar, estando habilitada já, passado por todo o processo, você vai entrar na fila assim como os demais, né? Salvo essas observações.
É, exatamente. O que vai ser analisado vai ser, vai ter uma perícia social, vão visitar a casa da pessoa, uhum. Através de um assistente social, depois um psicólogo, você vai juntar. Ah, você tem uma renda que lhe permite se sustentar e sustentar uma criança, independente se você ganha um salário, 10 ou 20 salários, isso não importa. O importante é que você demonstre que, eu tenho essa minha renda, posso viver com esta renda e posso também sustentar uma criança. Só isso mesmo.
A senhora falou de uma coisa interessante, né, do valor do salário. Há quem pense que só quem pode adotar é quem ganha bem, quem tem um salário alto, né, robusto, bom, que realmente tem aí bons rendimentos, mas não. É possível um cidadão, um casal, mesmo que somente um ganhe um salário mínimo, mesmo que o outro fique trabalhando em casa ou tenha uma renda um pouco menor. Enfim, hoje não tem muito isso, né? De fato, se você comprovar que pode se bancar e bancar a criança, independe se você ganha 1 ou 10 salários mínimos.
Exatamente. E não precisa nem ser uma renda comprovada com contra-cheque, carteira. Sério? A gente já acompanhou casos também de autônomo que trabalhava em casa mesmo, vendendo só... ela vendia Avon, tinha uma lojinha em casa, nada registrado, mas na visita da assistente social ela verificou com aquilo, ela conseguia oferir a renda suficiente para se manter e manter a criança. Então, é o suficiente.
É, no caso de quem trabalha, né, a gente já entra aí num próximo ponto que é importante a gente falar, que é a tal da licença paternidade e a licença maternidade. Vamos começar por um casal hétero. Um casal hétero resolveu adotar uma criança, ele vai ter direito a uma licença maternidade, a mãe, e uma licença paternidade, o pai. Isso
correto.
Aí é regra. Eles vão ter direito. Hoje, basicamente, quanto tempo de licença a mulher tem?
A maternidade varia, né? Pode ser de 4 a 6 meses, né?
Certo.
Normalmente, servidor público tem os 6 meses. Já seletista, a regra é 4 meses, mas algumas empresas que são cadastradas, né, no empresa, que a gente chama de empresa cidadã, elas concedem os 6 meses, né?
Uhum. O homem hoje, a licença paternidade dele?
São...
São poucos dias.
Né? Só que,
teve
por
uma
exemplo,
atualização recente,
isso.
Né?
Só que, por exemplo, se for um pai solo, é concedido para ele o mesmo período que seria de uma licença maternidade.
Pronto, né? Era nesse ponto que eu queria chegar, né? No caso do casal hétero, o pai vai obedecer às regras da licença paternidade comum, a mãe vai obedecer às regras da licença maternidade comum. Não
correto.
Tem distinção. No caso do casal hétero, digamos, 2 pais, como é que vai ser a licença desses pais? Os 2 pais que estão adotando uma criança?
Assim, infelizmente não existe ainda nada normativado, né? Não existe uma lei que diga como isso vai acontecer para um casal homoafetivo.
Certo.
Mas o que muitos órgãos públicos já têm feito e judicialmente, quando é necessário, se a pessoa precisar ingressar na justiça, o que é feito? Um receberia o prazo para licença maternidade e o outro o prazo de licença paternidade. Independente de serem 2 mulheres ou 2 homens. Eles receberiam dessa forma porque aí teria como... Eles podem decidir... A pessoa A vai cuidar mais tempo da criança, então ela vai tirar o tempo
vai
de licença maternidade.
Isso e tal.
Que acaba sendo um pouco parecido com o que acontece em outros países. Por exemplo, se você pegar na Suécia, a licença maternidade ela pode até ser dividida. São 2 anos, aí pode a mãe tirar 1 ano e o pai tirar mais 1 ano, por exemplo. Então acaba sendo uma estrutura parecida com o que a gente já tem em alguns países um pouco mais organizados nesse sentido.
É importante ter essa informação, né? Porque você que está aí nos acompanhando e tem curiosidade sobre o assunto, sobre a adoção, e conhece um casal homoafetivo que pretende adotar, mas não sabe como é que vai acontecer quando essa criança chegar. Porque no caso da adoção, ela é, digamos assim, ela é um pouco diferente do filho biológico, porque a criança, ela chega para você. há uma espera quando você entra no cadastro, mas não há um tempo exato. Na gestação a gente sabe que em 9 meses a criança Sim. nasce, né? Mas no caso da adoção não. Ela pode vir em meses e ela pode vir em anos, né? Ela pode chegar para você em questão de meses ou em questão de anos. Então, por isso que quando a pessoa se habilita para o processo de adoção, ela tem que também se preparar para isso, psicologicamente, que pode vir em pouco tempo e também pode demorar. E aí, no caso da preparação para o trabalho, ela também é importante ficar ciente que se essa criança chegar em poucos meses, ela vai ter garantido. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, no caso do pai do casal hétero, uhum. ele tem direito a 5 dias ou 20 dias, variando de acordo com cada situação, né? A legislação define.
É, tem o seletista, 5 dias, tem o estatutário,
né?
Também.
E os mais 15 dias oferecidos pelo programa Empresa Cidadã, né? Então varia de 5 a 20 dias em vias de regra. Então, se é um casal homoafetivo, um vai ter essa licença de 5 a 20 dias e o outro vai ter a licença maternidade.
Isso,
independente
de 4 a 6 meses.
Uhum. Dois pais ou duas mães.
Correto.
Né? Então fica bem esclarecido aí com relação ao tempo da licença maternidade e paternidade. Agora vamos lá, já que a gente está falando ainda do casal homoafetivo, existe ainda, infelizmente, né, a questão do preconceito, de achar que não é possível, de achar que como é que essa criança vai ser criada por dois pais e duas mães, será que essa criança vai entender quem é o pai e quem é a mãe? Ainda existe isso, né?
Verdade.
Ainda existe aí a curiosidade de saber como é que vai ser a criança, como é que vai ser a criação dessa criança. E aí eu te pergunto, doutora, no caso de um casal homoafetivo, é exigido ou é orientado o acompanhamento psicológico para essa criança?
Não existe nenhum tipo de obrigatoriedade. Vai muito de como é a orientação daquele casal em relação a teus filhos, né? Da mesma forma que se você é um casal hétero e acha que por algum motivo você acha que aquela criança precisa de alguma orientação psicológica para aceitar a questão da adoção, por exemplo, até mesmo porque é uma criança que pode ter passado por alguns traumas, então pode ser necessário um acompanhamento psicológico, aí vai depender de caso a caso. Mas se é uma família bem estruturada, que provavelmente é, já que é uma família que passou por toda uma perícia social e psicológica, provavelmente vai saber passar as orientações para que essa criança possa dar uma resposta à sociedade. De que, sim, eu tenho dois pais e daí? Eles dão todo o amor, o carinho, a estrutura financeira que eu preciso, então pronto. É você saber fortalecer a criança, né, para que ela possa enfrentar o preconceito. Ela vai ter uma família como qualquer outra, é uma família, são os pais ou são as mães dessa criança, independente disso, independente de qualquer orientação sexual daquele casal. Mas claro, é interessante fortalecer pela sociedade que pode vir com algum preconceito, né?
É mais do que para o casal homoafetivo lidar com a situação, é para a criança, né? Quando a gente fala em adoção, a gente tem que preservar o direito da criança, do menor, né? E independe inclusive de ser adotado ou não, mas em toda família tem que ser preservado primeiramente o caso da criança. Aí, doutora, a gente vai para um outro assunto que foi repercutido bastante nas redes sociais, que foi o caso da morte, volto a dizer, da jornalista Glória Maria, que tem duas filhas. Uma eu lembro que ela tem 15 anos, a outra não me recordo a idade, mas ambas são menores. E aí, como é que funciona? No caso de uma adoção monoparental, um único pai ou uma única mãe que resolve adotar uma criança e vem a falecer. Tem duas questões para a gente abordar. Uma, eu posso escolher, se eu tiver acometido de uma doença, eu posso escolher com quem deixar essas crianças ou essa criança no caso do falecimento?
Vai ser a mesma forma que uma família biológica, né? A gente pode deixar com um parente mais próximo, isso pode ser deixado através de um testamento, por exemplo, mas normalmente essas coisas são meio que implícitas ou então combinadas mesmo de boca, né? Por exemplo, da mesma forma pode acontecer que um casal morre em um acidente de carro, tinha duas crianças e vão ficar com um parente mais próximo. Infelizmente é coisa que acontece, sim, mas toda família precisa desse planejamento do, sabe, e se acontecer isso, com quem vão ficar meus filhos? É algo que tem que se pensar, tanto para quem adota, quanto para quem tem filho biológico, quanto para casal, quanto também para uma adoção solo, né? É algo que faz parte do planejamento. E aquela criança normalmente vai ficar com o parente mais próximo, né? Vai herdar os bens desses pais que tiverem falecido, o direito à pensão, vai ter todos os direitos, tanto biológico quanto adotivo.
Eu posso, no caso, deixar em registro, mesmo que não seja um parente, por exemplo, eu tenho uma madrinha, no caso da Glória Maria, parece que as crianças ficaram com a madrinha. Eu tenho a madrinha dos meus filhos, eu quero que eles sejam criados por ela. Eu posso deixar isso registrado?
Sim, sim, é possível.
A família tem que obedecer.
É possível, sim. Pode acontecer de isso gerar algum desgaste da família normal, também querer, né? Mas aí entraria isso na justiça e decide mesmo. Mas normalmente vai se respeitar a vontade do pai e da mãe, né?
No caso de crianças que já têm aí seus 15 anos ou seus 10 anos, essa criança vai ser escutada para dizer aí, para ela dizer qual é o seu desejo, com quem ela quer ficar?
Sim, sim, isso acontece, sim. É ouvido a criança. Claro que não vai ser uma vontade absoluta da criança, certo, com quem ela vai ficar, né? Vai se analisar realmente o que é mais viável para ela, até mesmo porque às vezes ela não tem realmente noção de tudo que está acontecendo, de tudo que a cerca, né? Uhum. Mas a vontade dela é levada em consideração.
Lembrar que quando, a senhora lembrou bem, né? Quando você, mãe, quando você, mulher, está planejando ter um filho, você também tem que planejar o que vai acontecer com esse filho no caso da sua morte, né? Ninguém é eterno, ninguém vai virar
semente. Quem vai ficar com meu filho enquanto eu trabalho? Isso. São várias questões que tanto para o filho biológico quanto para o filho por adoção é algo que tem que ser planejado, né?
E tudo isso é inclusive perguntado na visita social, é perguntado na visita da psicóloga para a habilitação no Cadastro Nacional de Adoção. Tudo isso também tem que ser pensado. E se a pessoa não pensou antes, vai ter que pensar antes de adotar.
Exato, tem que se planejar. Porque se realmente a pessoa diz, eu não sei com quem que vai ficar meu filho, não pensei em nada disso, pode ser até que ela não consiga nem entrar no cadastro, né?
Nem
porque ela tem que comprovar que está totalmente apta a receber, né, a criança.
Uma outra coisa que a gente tem que lembrar também no caso da adoção é que as responsabilidades dos pais adotivos são as mesmas dos pais biológicos. A gente tem que lembrar, e quando eu falo em adoção aqui, eu sempre gosto de falar a respeito disso, é filho. É filho.
Sim,
tem o filho biológico, tem o filho adotivo, mas a primeira palavra que vem é filho, ou filha, né, no caso. Então, todos os deveres dos pais, das mães, da família, e eu incluo também a família, porque a gente também tem que lembrar o seguinte. Se você vem de uma família, infelizmente, desestruturada, né, que aí há várias intrigas entre a família, há vários problemas entre a família, você pode até ser uma pessoa de bem, estruturada e tal, mas você, se você vem de uma família que não te dá segurança, tanto adotar como ter um filho, há um risco de acontecer alguma coisa com você e com quem vai ficar essa criança. Será que essa criança vai ser cuidada, vai ser tratada, vai ter realmente o amparo que precisa, né?
Se você não tem uma rede de apoio para uma criança, né? Não, por mais que seja, por exemplo, uma adoção solo, a gente sabe que essa mãe solo vai precisar de algum apoio familiar, ou então, mesmo que ela tenha uma babá que vá cuidar, mas tem que se pensar também assim, e se eu adoecer, tiver alguma invalidez permanente, se vier a óbito, né? É algo que a gente não quer que aconteça, mas é algo que a gente tem que pensar, e se acontecer, né?
No caso, por exemplo, de um casal que adota, né? Se um vier a falecer, você vai ter que ter as forças para continuar a cuidar daquela criança.
Da mesma forma, se fosse um filho biológico.
Exatamente.
Filho biológico, filho adotivo, mesmos direitos, mesmas obrigações, sempre, tanto para os pais quanto para os filhos.
Eu diria, doutora Ariane, que até mais, porque quando a gente vê a questão da criança que está ali no abrigo, que tem também um tabu do seguinte, né? As crianças que estão ali no abrigo são os órfãos, né? Que estão em orfanatos, né? Antigamente se falava muito nisso, né? Os orfanatos. Nem sempre são crianças que ficaram órfãs. São crianças que, infelizmente, não, a justiça viu que não tinha condições de permanecer na família, no seu familiar, com o pai ou com a mãe biológicos. E aí foi se tirar daquela criança e colocada no abrigo para a proteção da criança. Independente,
sim,
assim,
sim,
para
a sempre o que está em jogo nesses casos são o melhor interesse da criança, né? Se ela pode ir para o abrigo para se investigar se tem algum parente próximo que possa ficar, não necessariamente ela vai direto para a adoção, né? Investiga-se se tem algum parente, alguma pessoa que tenha condições e que queira ficar com essa criança. Se houver, vai ser direcionado para esse familiar. Se não houver, essa criança é encaminhada para adoção.
A senhora lembrou bem, né? As crianças que ficam ali no abrigo, nem todas já estão aptas para serem adotadas. Tem um tempo para que essa criança, de fato, entre no cadastro de adoção e aí sim o sistema capte aí o perfil do casal ou da pessoa que queira adotar aquela criança, né? Tem um tempo aí para que tudo se encaixe.
Isso, é feito análise social, né? A família biológica dessa criança vai receber um acompanhamento, porque às vezes acontece casos que, por exemplo, a mãe era dependente de química, mas decide se tratar, consegue mudar de vida. Nesse caso, a família vai a justiça vai devolver para essa família biológica sem qualquer problema. Mas se for constatado que essa pessoa não tem condição, não aparente, aí sim. Mas tudo isso é tudo feito com base em estudo social, estudo psicológico por parte do fórum.
É por isso, talvez, que às vezes as pessoas reclamam que adotar é tão demorado, porque tem todo esse estudo, tem toda essa análise, são esgotadas todas as possibilidades para aquela criança permanecer na família biológica, né?
É, e para adoção é o último recurso para aquela criança. Realmente, se eu ver que não existe nenhuma outra possibilidade, né, de retorno ao núcleo familiar de origem ou à família extensa dela, né, é que ela iria para adoção.
É, muito bem. Com relação aos pais biológicos, né, é possível o adotante, né, no caso o pai ou a mãe que quer adotar, a pessoa que quer adotar, saber do histórico dos pais biológicos da criança?
Sim, é possível e é recomendado, né? Normalmente, quando você vai conhecer a criança, você tem uma reunião com a equipe técnica do abrigo, né? E é repassado todo o histórico daquela criança em relação à saúde, possíveis traumas, algum abuso que essa criança tenha sofrido, por exemplo, histórico médico, até mesmo para ela ter o suporte necessário quando for para essa família, né? Você saber realmente se está preparado ou não para receber essa criança.
E até quando você recebe a criança, no caso da pessoa que fez todo o processo, a explicar o que é o curso também, né? Que eu falei no começo, né? É um momento onde você vai se preparar. E aí é dada toda a questão da orientação para você conseguir diferenciar e conseguir entender o que é o processo de adoção, a importância da adoção, como são essas crianças, às vezes como chega essa criança para quem está querendo adotar. É uma criança de fato que às vezes vem de uma família que não a trata bem, vem de muitos problemas, vem de muitas doenças muitas vezes, né? Famílias que infelizmente não conseguiram se tratar e aí a criança é deixada lá para ser adotada. Então ela vem carregada, né? A criança ela realmente vem com peso maior do que o tamanho dela. E por isso a preparação para quem quer adotar uma criança. Por isso tem esse curso, por isso tem todo esse processo, por isso tem toda essa análise. E aí a gente lembra também do seguinte, que quando você recebe a criança, você passou por todo o processo de habilitação, você não adota de imediato. Tem um tempo de convivência, tem um tempo, não sei se já é o tempo de guarda, para que depois você, de fato, tenha o registro e possa adotar aquela criança.
Correto. E principalmente se for uma criança maiorzinha, primeiro essa criança, você vai fazer algumas visitas a essa criança, vai passar algum fim de semana com ela, para só então ela realmente ir morar contigo. Quando é recém-nascido, não, já vai direto para essa família adotiva, né? Mas sendo maiorzinha, tem todo esse período mesmo. Inicialmente é acontecido o que a gente chama da guarda provisória. Só que, eu tô com a guarda provisória dessa criança, mas como é que eu vou cuidar dela? Eu vou poder tirar a licença? A licença maternidade, por exemplo, você já tira já com a guarda provisória. Você não precisa esperar sair a certidão, você ser definitivamente o pai adotivo ou a mãe adotiva. É só com a guarda provisória, com provisoriamente aquela criança tá lá enquanto é estudado, se realmente vai se efetivar. Uhum. Você já pode incluir ela como dependente para imposto de renda, uhum, plano de saúde, para tirar a licença. Já na guarda provisória.
Uhum. Até porque você precisa de um tempo mesmo, no caso a licença paternidade ou a licença maternidade, que a doutora Ariane já explicou aqui, que é possível mesmo no caso do casal homoafetivo ou na adoção monoparental. Você precisa de um tempo para se adaptar com a chegada de uma criança, assim como você precisaria de um tempo para a chegada de um bebê, mesmo que você tenha passado os 9 meses esperando. Sim. Mas a chegada é diferente.
Sim, muita gente também questiona sobre o tempo, né, da licença maternidade para uma criança maiorzinha, né? Muita gente me pergunta até mesmo porque ainda na lei consta como um tempo menor para a criança maiorzinha.
Então, há uma diferença de tempo quando a criança
é maior? Na lei, sim. Mas na prática, judicialmente, é concedido o mesmo período. Certo. Muitos órgãos já concedem esse mesmo período sem nem a pessoa precisar entrar na justiça, porque já é uma decisão de STF, né? Do Supremo Tribunal já reconheceu que não há para ter distinção. Mas às vezes, em algum estatuto do município ainda tem alguma diferenciação. Na própria lei do servidor público federal ainda tem essa diferenciação. Mas os órgãos mesmo já reconhecem que é para ser igual, embora na lei ainda não conste essa igualdade de período.
Tem que lembrar que a chegada de uma criança, seja ela maior ou menor, há realmente necessidade de um tempo para se programar. Se é uma criança maiorzinha, tem que procurar a escola, tem que matricular.
Só vão ser cuidados diferentes, né? Mas vai ter uma questão de adaptação, de criação de vínculos.
Sim.
Porque a questão da licença maternidade não é simplesmente para o cuidado básico de amamentação, higiene e tudo mais. É também para essa criação de vínculos, seja um bebê ou seja uma criança maiorzinha, que é aí que vai ser necessário um período esse maior de proximidade para esse vínculo se fortalecer.
Verdade, doutora Ariane. Já estamos encerrando, olha só, o programa Mais Justiça de hoje. Tema muito interessante, muito importante. Agradecer aí você ouvinte, você internauta, que acompanhou atentamente o programa de hoje, falando sobre a adoção monoparental, sobre a adoção homoafetiva. Agradecer aqui a doutora Ariane Araújo, que gentilmente esteve aqui conosco falando sobre esse assunto. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite.
Volto sempre, doutora. A gente volta numa próxima oportunidade para falar de outros temas. Toda sexta-feira a gente traz sempre um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. E se você não acompanhou na íntegra o programa, tudo bem, ele fica gravado lá no nosso Facebook, fica gravado lá no nosso YouTube. Ele amanhã também vira um podcast, você pode acessar através do seu Spotify, Deezer, você consegue acessar do seu próprio celular. E ele também fica lá no nosso portal maisfm.com. A gente volta na próxima sexta-feira. Espero pela audiência de todos vocês.
Os seus direitos na Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.